Voz do Brasil.
ZYM 406, 87,9 MHz, canal 200, rádio Nova Esperança FM, Nova Esperança do Sul.
A partir deste horário, a Rádio Nova Esperança passa a transmitir mais uma reunião da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Esperança do Sul.
Havendo o número legal e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 7 de março de 2022. Peço que a senhora secretária realize a leitura de um trecho bíblico.
Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os da sua casa. Atos dos Apóstolos 16, versículo 31.
Peço que a senhora secretária realize a leitura do sumário do expediente.
Sumário do expediente: 1. Abertura. 1. Verificação de quórum. 2. Abertura dos trabalhos com a leitura de um trecho bíblico. 3. Leitura do sumário do expediente. 4. Discussão e votação da ata da reunião anterior. 5. Leitura de correspondências e proposições apresentadas à mesa diretora. 2. Tribuna Livre. Primeira vereadora, Franciele Vieira Godóis. 2. Getúlio Cristiano de Bastos Brasil. 3. Rodrigo Pivoto. 4. José Juscelino Franco. 5. Daniel Walter Friso. 6. Sadi Kogo. 7. Márcio José Monareto. 8. Roger Carlos Vencato. 3. Pauta. Leitura e discussão do projeto de lei número 18, de 24 de fevereiro de 2022. Ratifica o protocolo de intenções firmado entre o município de Nova Esperança do Sul e a Agessan RS, com a finalidade de constituir consórcio público denominado Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento, Agessan RS. Leitura e discussão do projeto de lei complementar número 3, de 24 de fevereiro de 2022. Declara a extinção dos cargos de assessor de assistência social, CC1, e assessor cultural, CC1, e cria os cargos de assessor de imprensa e comunicações, CC1, e assessor de departamento pedagógico, CC1, no quadro de cargos em comissão e funções gratificadas no âmbito da administração pública municipal e da outras providências. Leitura e discussão do projeto de lei número 20, de 3 de março de 2022. Acrescenta o parágrafo 3º ao artigo 2º da Lei nº 1426, de 26 de fevereiro de 2013, e da outras providências. Leitura e discussão do projeto de Lei nº 21, de 3 de março de 2022. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 1 de 2020 e da outras providências. Leitura e discussão do projeto de lei número 22, de 3 de março de 2022. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência dos contratos administrativos de pessoal números 31 de 2021, 32 de 2021, 33 de 2021 e 34 de 2021 e da outras providências. Quarto, ordem do dia. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 16 e do projeto de lei número 17, de 24 de fevereiro de 2022. Altera o artigo 7º, inciso 1º, alínea A, inciso 2º, alínea A, da Lei nº 1130, de 14 de julho de 2009, e da outras providências. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU nº 17 e do projeto de Lei nº 19, de 24 de fevereiro de 2022. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência dos contratos administrativos de pessoal nº 2 de 2021, 3 de 2021, 4 de 2021, 5 de 2021 e 30 de 2021 e da outras providências. Quinto, tempo de liderança. Primeiro, líder do PL. Segundo, líder do PDT. Terceiro, líder dos progressistas. Magno Giuliar de Gaberti, vereador-presidente.
A ata da reunião anterior, todos receberam antecipadamente. Então, coloco a ata em discussão. Coloco a ata em votação. Quem concorda, permaneça como está, e quem discorda, que se manifesta. Aprovada por unanimidade. Agora passamos para a leitura das proposições apresentadas à mesa diretora.
Moção de pesar número 13 de 2022. As bancadas do PL, dos progressistas e do PDT vêm por meio desta manifestar o seu profundo pesar pelo falecimento do senhor José de Nunes dos Santos. É justa a homenagem póstuma desta casa a esta pessoa que certamente deixará saudades. Atenciosamente, Magno Giuliar de Gaberti, vereador-presidente. Nova Esperança do Sul, 7 de março de 2022. Pedido de providência número 5 de 2022. O vereador Rodrigo Pivoto, progressistas, vem através deste solicitar que o Executivo Municipal providencie colocação de placas com identificação dos nomes das ruas da cidade. Justificativa. A providência, ora submetida à apreciação do Poder Executivo Municipal, destaca-se pela necessidade de identificação das ruas das cidades que não possuem placas com o nome, facilitando assim as entregas de mercadoria, além de clientes e visitantes de se localizarem e encontrarem seu destino. Nova Esperança do Sul, 4 de março de 2022. Rodrigo Pivoto, vereador progressistas. Pedido de providência número 6 de 2022. O vereador Rodrigo Pivoto, progressistas, vem através desse solicitar que o Executivo Municipal providencie a iluminação em frente à Policlínica. Justificativa. A providência, ora submetida à análise do Poder Executivo Municipal, destaca-se por ser uma solicitação de várias pessoas da comunidade e se faz necessária para iluminar o local e evitar possíveis acidentes de pessoas que buscam atendimento noturno na Policlínica. Nova Esperança do Sul, 4 de março de 2022. Rodrigo Pivoto, vereador progressistas. Pedido de providência número 7 de 2022. O vereador Rodrigo Pivoto, progressistas, vem através desse solicitar que o Executivo Municipal contate com a empresa de telefonia para arrumação dos fios telefônicos caídos dos postes pela cidade. Justificativa. O referido pedido destaca-se pela necessidade de consertarem os fios que estão caídos, que acabam atrapalhando o trânsito de veículos nas vias e também de pedestres nos passeios públicos. Nova Esperança do Sul, 4 de março de 2022. Rodrigo Pivoto, vereador progressistas.
Passamos agora à tribuna livre. Primeiro, vereador escrito, Franciele Vieira Godoy.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, os ouvintes da 87, ao Velta aqui que está nos prestigiando. Hoje, então, para começar, quero deixar um recadinho ali para o pessoal ali da rua Ana Giada Vialmo, que é o pessoal ali do Beco da Barragem. Estive conversando com a Jana também e a gente achou melhor, então, falar com eles e fazer uma reunião com todo o pessoal da rua para nós resolver o problema deles ali, porque uns querem quebra-mola, outros querem... via única. Aí então o pessoal já vai se organizando. Eu já estive falando com a Márcia Crestani e ela vai falar com o pessoal ali para reunir, para nós marcar uma reunião aqui na Câmara para nós resolver o problema. Então, também estive falando com a secretária de Educação sobre o transporte escolar para os alunos que vão em Santiago sábado de estudar. Aí, se tiver alguém interessado também que queira ir, que eu não fiquei sabendo, que pode procurar a secretaria ali para falar com ela, que ela vai solicitar o transporte. Até o meio do ano ela quer ver que se coloca para ajudar o pessoal, que já está indo uns quantos. Então, o pessoal procura ali a secretaria ou pode falar comigo, que eu depois repasso para ela os nomes. Também pedi para a Suzele fazer um ofício para mandar para a Corsã, para arrumar ali no... na rua Ipiranga, ali a tampa do... acho que, eu não sei, é uma tampa, tipo um esgoto, é, do registro. Até tinha falado com a Jana, ela falou que já também já entrou em contato com a Corsã, mas aí vou mandar mais um ofício para agilizar, porque está só virado em ferro, né? Já tem um baita buraco, perigoso algum carro cair dentro, algum caminhão. Também comentar que amanhã, então, é dia 8 de março, né? Dia das Mulheres. Dar os parabéns às mulheres que deram os seus depoimentos lá no evento de sábado, né? E falar que são mulheres, né, que superaram e que mostraram a força da mulher. E que elas sigam um exemplo que a gente sabe que não é fácil, mas a gente não pode desistir. A gente tem que erguer a cabeça e seguir em frente, por mais que tenha os desafios que a vida nos coloca. E nós temos capacidade de chegar onde a gente quer. Que a gente não precisa só ficar... Antigamente, a mulher só tinha que ficar em casa cuidando dos filhos e fazendo comida, né? Hoje não, hoje pode inverter os papéis, né? Temos na frente também. Então, e desejar um ótimo dia para elas amanhã, dia 8. Dar os parabéns para todas as guerreiras. E muito obrigada.
Segundo vereador inscrito, Getúlio Cristiano de Basto do Brasil.
Muito boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, Velto, que nos acompanha aqui hoje, pessoal que trabalha nessa casa. Eu gostaria de iniciar falando sobre os eventos que eu participei no fim de semana. No sábado, aconteceu um amistoso de futebol dos veteranos lá no municipal, no campo municipal de 11, organizado pelo Rivadavia Amaral, com os veteranos de 40 e 50 anos. Depois foi feito uma confraternização lá na FIC desse pessoal, tava bonito. E na noite a gente acompanhou o evento que aconteceu lá na FIC, o evento direcionado às mulheres, a qual a colega aqui se referiu. Tava muito bom, tava muito bonito. No Coro Cru, perdão. Tava com depoimentos, né, de mulheres empreendedoras no nosso município, alguns depoimentos, inclusive, emocionantes, né? A gente acaba vendo as pessoas no dia a dia e não conhece as histórias que tem por trás de todas as suas conquistas. Então, parabenizar o Cione, a equipe toda que organizou esse evento aí em homenagem ao Dia das Mulheres. Também, no fim de semana, do domingo, eu pude participar aqui no ginásio dos amistosos de futebol da escolinha Bola na Rede, do professor Lennon Nareto Tucci, do Gelson Medeiros, com as equipes contra amistosos daqui contra as equipes de Santiago, sub-7, 9 e 11, se não me engano. E foi um evento muito bom também, muito bonito, inclusive, com os pais totalmente emocionados, vendo seus filhos pequenos lá, correndo, jogando. E também foi um evento onde cada um que compareceu, se quisesse, levava 1 quilo de alimento. E foi arrecadado 125 quilos de alimento, que eu acredito agora vai ser destinado ao CRAS. Então, parabéns ao pessoal, ao Leno, o pessoal da escolinha lá. Fizeram um grande trabalho. Parabéns aos pais também que se empenharam lá em ajudar, que estava com copa montada, com todo equipamento montado para atender bem o pessoal que veio de fora aqui, o pessoal de Santiago que veio participar desse amistoso. Queria deixar registrado aqui, antes de entrar na outra pauta, que amanhã nós vamos ter uma janta com o deputado Dirceu Franciscon. Ele vai estar passando aqui no nosso município amanhã. Uma breve passagem, mas na quinta-feira ele vem para passar o dia aqui no município e ir na rádio, conhecer a gruta aqui, conhecer alguns espaços do nosso município. Deputado Dirceu é um deputado do PTB, deputado estadual, mas que tem uma função muito importante como deputado, pois é um dos deputados que mais destinou recurso, e não o que mais destinou recurso como deputado estadual nesses quase quatro anos de mandato. Então, na quinta-feira, ele vai estar aí dando uma palavra para o pessoal da Nova Esperança. Vão poder, depois eu boto nas redes sociais ali os horários que ele vai estar passando na rádio. E quanto ao dia de amanhã, que é o Dia Internacional das Mulheres, eu gostaria de deixar aqui a minha mensagem, o meu apoio, o meu abraço fraterno a todas as mulheres, principalmente a minha mãe, que acredito que seja uma das maiores guerreiras que eu já conheci, por tudo que ela representa, não só para mim, como meus irmãos e como as pessoas que a conhecem. Também a minha esposa, a Karina, que com certeza, se não fosse ela, eu já teria desistido de muitas coisas que eu corri atrás e consegui na minha vida. Então, e não só eu, mas como muita gente, tem sempre uma grande mulher ao lado. Então, é o dia delas, é bom deixar um abraço para elas. O Dia das Mulheres, ele tem como marco o 8 de março. E um breve relato, tem muita gente que acha que essa data foi demarcada porque lá em 25 de março de 1911 houve um grande incêndio em Nova York numa empresa têxtil. E acham que foi esse o marco, né, do 8 de março. Na verdade, aquele incêndio só mostrou o quanto elas estavam mal amparadas em relação a condições trabalhistas. E depois disso, antes disso ainda, 1909, uma grande passeata também em Nova York, buscando os direitos trabalhistas, marcou uma grande revolução das mulheres em protesto aos seus direitos trabalhistas, pois as mesmas trabalhavam 16 horas por dia. Então, mas um marco definido para o dia 8 de março foi 1975, quando a ONU declarou o dia 8 de março Dia Internacional da Mulher. Em 1917 também já tinha havido na Rússia uma passeata em que as mulheres lutavam contra a guerra e contra a fome. Naquela época, Primeira Guerra Mundial. E aquele movimento alavancaria o grande passo para a grande Revolução Russa, que hoje, infelizmente, a gente vê novamente lá, e no vizinho deles, a Ucrânia, muitas mulheres sofrendo. Então, o 8 de março é um marco que ele acontece há muito tempo. Essa data, 8 de março, é um símbolo para marcar as pessoas, as mulheres, a luta, a bravura, o dia a dia daquela pessoa que trabalha, que labuta, muitas vezes em más condições e que ainda tem que chegar em casa e dar tudo de si, cuidando da casa, dos filhos e de muitas coisas. Muitas delas são mães, são pais, muitas delas são guerreiras, batalhadoras, a maioria. E aqui no nosso município, nem se fala, né? Aqui nós temos conhecimento constante de pessoas, de mulheres que levantam cedo, que não tem hora para voltar para casa e ainda chegam em casa e tem que cuidar de tudo. Eu deixo o meu abraço para essas pessoas, para essas mulheres, para essas guerreiras, que se sintam abraçadas e homenageadas no dia de amanhã. Não é por simples palavras, mas é porque, por ter uma mãe guerreira, por ter uma mulher batalhadora, a gente sabe o sofrimento que é e que a mulher passa. E hoje a luta delas é mais constante ainda. É pela luta de gênero, é pela luta de igualdades. E que, por mais que se tenha lutas, se tenha data, para elas parece cada vez mais difícil, porque, infelizmente, ainda a gente vê no mundo de hoje muitas injustiças. Precisamos dar um fim nisso, apesar da dificuldade. Que bom se a gente pudesse decretar um feriado no dia 8 de março, para que elas tivessem mais um dia de folga no seu dia a dia, para que passassem em casa com seus filhos, para que passassem em casa descansando. Inclusive, eu trago como sugestão, estava lendo algumas leis e vi quanto é difícil um vereador conseguir isso, mas digo para vocês que depois de sair dessa reunião eu vou pesquisar o que for preciso e procurar nas partes cabíveis das leis uma forma de que isso aconteça no nosso município, como já vi acontece em vários lugares do estado e em países. Para que haja um dia de folga para essas pessoas, para essas mulheres, para essas guerreiras, no dia 8 de março. Independente da dificuldade e das leis que tramitam tudo isso serem difíceis, eu vou colocar todo o meu empenho nisso. E, mais uma vez, o meu abraço a todas as mulheres que se sintam abraçadas e que se sintam cada vez mais valorizadas. Como disse a colega, não desistam dos seus sonhos, batalhem e busquem, que vocês são, hoje, mais do que nunca, vocês estão entranhadas no mundo do trabalho, da política. Isso é um brilho, isso é luz nos dias de hoje. Isso é uma luz no horizonte, ver mulheres conquistando, conseguindo e crescendo. E como dizia o poeta, a mulher tem na face dois brilhantes, condutores fiéis do seu destino. Quem não ama um sorriso feminino, desconhece a poesia de Cervantes. Muito obrigado.
Terceiro vereador, Rodrigo Pivoto.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, colegas, funcionários da casa, ao Velto, representando o Jornal Expresso, e aos ouvintes da 87.9. Não, os meus pedidos de providência já foram bem justificados, então, só pedir para a administração que dê uma olhada nos meus pedidos de providência, é pedido da população, é pedido diretamente e indiretamente, que a gente vê as reclamações das pessoas nas redes sociais, e a gente tem que acompanhar também. Eles nos criticam, mas nos dão umas ideias também, que a gente nem tudo a gente vê também, né? Então, eu sempre digo que a população, quando precisar, é que venha aos vereadores, e a gente vai estar sempre defendendo os interesses deles, que é o principal, né? Sobre a iluminação pública, acredito que todos recebem reclamações diárias sobre a escuridão que está na nossa cidade. Vi o prefeito falando que já estão tomando providência, então que a secretaria dê uma acelerada nesse processo, né, que dê as ordens de serviço para a empresa contratada para o quanto antes sair da escuridão. E também gostei do prefeito, tá, era um projeto do Antão de ir testando as LED, né, que é uma garantia maior, é mais cara, e o prefeito disse que vai dar uma sequência nisso aí. Eu acho que a longo prazo, a gente sabe do custo, mas eu acredito que a longo prazo vai ter bem, bastante benefício, né? Então, isso é muito bom, que a gente tem que ir avançando nessas questões, né? E vai barateando também para o município. Sobre as estradas também, a gente sabe que estão patrolando e já dá para ir olhando alguns pontos, que é onde que é muita terra vermelha, né? Que a gente vê que dá alguns transtornos para a população, né? Andando pelo interior, a gente sabe que tem terra vermelha ali, é só resolvendo com cascalho, não tem o que patrolar, não vai resolver nada, né? E tem alguns pontos no interior que tem que ser cascalhado. Também queria deixar aqui, para encerrar, meu feliz Dia das Mulheres, que é amanhã, e dizer para todas que o lugar delas é onde elas querem estar, né? Então, tu pega a evolução, que elas vêm ganhando espaço a cada dia, né? Pega, a gente tira como base aqui no município, quantas mulheres que já vêm sendo secretárias, na administração do prefeito Antão tinha 4, nessa acho que tem 4 também, se eu não me engano. Vereadora, sempre tem representante aqui, hoje tem só a Franciele, mas no mandato passado tinha 2. É gerente de banco, é brigadiana, né? Que a gente nunca tinha visto uma mulher brigadiana, então isso é uma vitória delas, né? Então a gente tem que deixar aqui os parabéns para elas, porque elas vêm tomando espaço, e aonde elas trabalham, geralmente, é bem, bem melhor do que alguns homens em alguns setores, né? Então, queria aqui deixar o meu abraço para todas as mulheres de Nova Esperança do Sul, principalmente. Obrigado, senhor presidente.
Quarto vereador, José Juscelino Franco.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, nossa saudação especial também ao Velto, que se encontra aqui presente, aos ouvintes da 87.9, a nossa saudação. É, para iniciar aqui, né, apesar de não somar, talvez não mudar nada, e certamente é apenas um comentário, é com relação à Rússia e à Ucrânia, né? A gente vê hoje uma situação que dificilmente a gente poderia imaginar que pudesse acontecer nessa altura do campeonato, né, gente? Nós estamos aí em 2021, 22, e vemos aí uma guerra. Soldados, famílias, bombardeios, crianças, inocentes. É uma situação assim que nos remete a rever certos conceitos, certas opiniões, certos caráteres, e que realmente faz refletir. A gente vê hoje, através dos meios de comunicação, um efeito devastador que é a guerra. Soldados, jovens soldados, sendo fuzilados, entendeu? Casas, prédios, escolas, creches, hospitais sendo bombardeados, né? E a gente vê que uma situação política e a situação de muitos países serem reféns não podem agir, porque se agirem pode causar um problema ainda maior. Pode deflagrar uma guerra quase que mundial, né? Então a gente vê, por exemplo, a Rússia, que detém lá a questão principalmente do combustível, da energia, do gás, e que essa energia e esse gás chega aos outros países. E as sanções impostas também, né, no intuito de que se conseguisse uma negociação para que pudesse parar isso, também é difícil, né? Então é lamentável, né? É lamentável, é triste, porque a gente acaba vendo e percebendo a dor, a dificuldade. E é difícil da gente se colocar no lugar daqueles que lá estão, né? Então, só para registrar aqui, como é difícil, como é triste nós termos aí pessoas que fazem a guerra. Pessoas que, através do poder que têm, não promovem a discussão pela paz, não promovem a discussão pelo desenvolvimento de medicamentos, de hospitais, mas fabrica armas com alta potência, né? Fabrica canhões, tanques, aviões. E muitos países precisando urgentemente de alimento, de comida. Quanta gente passando fome nesse mundo. E nós vemos isso só para fazer esse registro aqui, porque é triste. A gente vê, a gente acompanha nas redes sociais, na televisão. Vamos imaginar que nem tudo seja verdade. Mas mesmo assim é triste de ver, né? Mesmo assim é complicado, né? Então, só para registrar aqui, senhores vereadores. Eu queria também falar um pouquinho a respeito da Semana da Mulher, que a administração vem desenvolvendo várias atividades, né? O Cristiano falou aqui, e eu queria abordar um pouquinho também aqui a questão do evento de sábado. É um evento muito bonito, um evento onde foi evidenciado e destacado as mulheres empreendedoras. A administração convidou todo o município, todas as pessoas a participarem, né? Quem lá foi, presenciou e viu um evento muito bonito. Quero parabenizar a secretaria, através da chefe da pasta, que é a Alcione, pelo evento. Bem organizado, muito legal. E que trouxe pela primeira vez, né, as mulheres mais na linha de frente, que elas eram o motivo daquele evento lá, né? Nós podemos ver o depoimento da Jaqueline, podemos ver o depoimento da Isabel Minucci e também da dona Maria Fumaco, né? E aí, como falou o Cristiano aqui, tantas coisas que a gente não sabe, né, das dificuldades, né? Por isso são mulheres empreendedoras, né? E eu quero aqui render a minha homenagem a todas elas, indistintamente. Porque são mulheres que no seu tempo, no momento necessário, tiveram a coragem de encarar as dificuldades, os desafios, e em nome delas, homenagear todas as mulheres empreendedoras, né? Porque ali era uma parte que estava, né? Tem muitas Marias, tem muitas Jaqueline, tem muitas Isabel aqui em Nova Esperança, né? Então quero transmitir a elas o nosso reconhecimento pela capacidade de gerenciar, de trabalhar, de empreender, né? Isso vale para tudo aquilo que elas fazem no dia a dia, né? Vencer obstáculos, né? Então a essas mulheres, né, o nosso reconhecimento, né, e já aproveitando aqui para falar do dia 8 de março, que amanhã a data máxima para a gente homenagear as mulheres, registrar, seu presidente, nesta casa, o nosso voto de carinho, de respeito, né, às mulheres nova esperancenses e de toda a região, pelo seu dia, né, que aproveitem o dia, porque afinal de contas o dia 8 de março é para homenagear as mulheres. O reconhecimento de tudo aquilo que elas fazem e proporcionam na vida da gente. O senhor presidente queria falar um pouquinho também a respeito dos patrulhamentos. Eu acho que essa semana que passou tivemos uma semana proveitosa, principalmente na parte do patrulhagem. Aqui no Capão Grande praticamente foi feito toda a estrada, foi patrulhado, foi divisa do Pinheiro Bonito, aqui para os Debem, para os Guerim, Varejão. Enfim, foi uma semana muito boa, né? Então, acho que é isso que nós precisamos, né? É isso que a gente quer que aconteça, né? Então, parabenizar o pessoal que estava na linha de frente desse trabalho. E temos mais estradas ainda para... Como a gente falou na sessão anterior, né? É necessário agora um patrulhamento em todas as estradas do município para a gente poder recuperar, né, as estradas em função da seca. A coisa estava ficando bastante complicado. Também amanhã, senhor presidente, ou depois de amanhã, chegará nesta casa um pedido da cópia da sessão onde participou o Vanderlei, que fez a sua manifestação aqui. Nós estaremos encaminhando à mesa diretora o pedido de uma cópia da gravação daquela reunião, porque tem umas coisinhas que ficaram, umas coisinhas que não ficaram, umas coisinhas que foram ditas e outras que não foram ditas, e a gente quer fazer uma avaliação melhor para ver que encaminhamento a gente vai dar posteriormente nessa questão. E eu acho que eram essas as colocações que eu tinha para hoje, senhor presidente. Sendo assim, devolvo a palavra à mesa e o restante do meu tempo que fique para a bancada. Obrigado, senhor presidente.
Quinto vereador, Daniel Walter Friso. Não vai fazer uso. Sexto vereador, Sadi Kogo.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, ao jurídico, o Velto do Expresso, a secretária, a Suzele e a Marla, e o pessoal de casa, meu boa noite. Eu aqui encaminhei uns pedidos de providência para Janaíta. Agora há pouco o Rodrigo falava de lâmpadas, eu tenho duas lâmpadas lá na entrada da Coxinha Alegre ali, que é muito interessante aquela lâmpada aí, porque ali tem gente de madrugada que pega o ônibus para Santa Maria, para consulta, tem gente que pega para o transporte escolar de São Vicente, e tá queimado. E outra coisa que eu encaminhei para ela ali, que a gente vê seguido, é lixo ali na rua José Munareto, fica atrás do terreno do colégio ali em cima. E aí eu pedi para ela que botasse uma cesta de lixo grande ali, que aí, na posição mais ou menos do Minosso aí, que tem a coisa de serragem, botar uma cesta de lixo aí, porque o pessoal larga assim, e tem cachorro que extravia, é onde bota uma cesta de lixo grande, fica fácil para o pessoal da redondeza levar essa cesta de lixo ali na lateral com o pátio do colégio ali. E eu também aqui queria falar agora, o Dutti falou aqui da guerra, é uma coisa lá longe, mas vai refletir para nós aqui. Isso de extensivo agrícola, adubo, essas coisas aí, amanhã depois nós estamos pagando para a guerra de lado. Vai refletir em nós aqui. Eles são um grande produtor de defensivos agrícolas. Né? Então vai refletir, parece que não, mas vai refletir para nós aqui em Nova Esperança. Né? Incrível que pareça, vai acontecer aqui, isso aí aqui. Né? E aquilo que o Dutti falou aqui, ó, aquele pessoal escapando, aqueles inocentes. Né? Eu vi um casal que saiu, fez 70 quilômetros de a pé, tiveram que pousar na estrada, uma criança de 3 anos, disse, a gente sabe o que está acontecendo, mas esse inocente que está aí, enfrentando 4 graus, frio, né? O inocente não sabe o que está passando, né? Então, pelo amor de Deus, isso aí é triste da gente, até não dá para olhar a televisão, ligar e olhar, porque a gente sabe disso, né? A gente que tem neto, tem filho, aí a gente, Deus o livre, não é fácil, né? Eu aqui também vou começar aqui com a vereadora, parabenizando ela, a Suzélia, a Marla, aqui, para o dia de amanhã. E aquilo que os vereadores falaram aqui, a mulher, a importância que tem a mulher no dia a dia. A mulher é mais guerreira do que o homem. Porque a mulher pega a criança, vamos supor aqui Nova Esperança, pega aqui na creche, chega em casa, tem que fazer comida, aí bota a leiteira do leite esquentar no fogão a gás e fica fazendo comida e fica cuidando o inocente. Isso é o dia a dia. Nós temos aqui Nova Esperança, aqui, ó, e eu sou mulher guerreira. E por causa de uma mulher que eu estou aqui em cima dessa tribuna aqui, e os vereadores aqui estão aqui, ó, né? A importância da mulher, que uma vez não deixava nem a mulher votar. Né? Hoje temos mulher presidente já. Né? Então é para ver a importância da mulher, né? E das vezes sendo mulher maltratada ainda. Né? Os caras tomam um fundo grosso de canha e chegam em casa ainda, a mulher cuidando da criança ainda sendo maltratada. Incrível que pareça, mas a verdade é essa aí. Né? Se tu ligar a televisão hoje, eu ligar a televisão, um canal lá que até a mulher diz, nem liga nisso aí. Né? Aí tu via São Paulo, via Rio, tu via aqueles assassinatos, aquelas coisas. Hoje aconteceu aqui em Nova Esperança. Não é só lá em São Paulo. Nem em Rio aconteceu aqueles crimes bárbaros aqui em Nova Esperança. Né? Então, choca. Choca com o sujeito disso aí, né? Sendo as mulheres maltratadas, isso aí. Então, parabéns a todas as mulheres de Nova Esperança e região que estiver ouvindo a gente aí. O meu carinho e o meu respeito a todas elas. Era isso, senhor presidente, devolvo a palavra mesmo.
Sétimo vereador, Márcio José Munareto.
Senhor presidente, colegas vereadores, o Velto que nos prestigia aqui, e os 20 da rádio. A questão da guerra, viu o Neto e o Roger falando, parece que tem um pacto entre os dois presidentes que os fertilizantes não vai afetar aqui para o Brasil. Vai continuar a mesma coisa para o Brasil só. Eu vi hoje a reportagem. Tomara que seja. Também questão do recapeamento da 825, o Getúlio que ele já falou. Eu fui bem claro aqui onde eu falei que não desvalorizava ninguém respeito a esse recurso aqui da prefeitura. A minha opinião, se eu estou certo ou errado, não sei. Mas esse recurso abriu para todo o Estado. É um ano eleitoral. E volto a dizer, não estou desvalorizando ninguém da prefeitura. Só que sexta eu encontrei o prefeito e ele meio com um tom meio de deboche me dizer que se nós tivéssemos a prefeitura, nós ia perder o recurso. Talvez sim, talvez não. Nós nunca peguemos um recurso desta quantidade de valores do Estado. Talvez ele quis se referir a um recurso que, na verdade, não foi perdido, foi recuperado, de 100 mil. Só que ninguém fala dos 2 milhões e 400 que o Antônio deixou em caixa de recurso para ele. Ninguém fala, ninguém reconhece. Eu acho que está na hora de parar com isso aí e também reconhecer. nós fizemos uma boa administração, deixamos todo esse valor, mas temos marcado por causa de 100 mil. Isso é admissível no dia de hoje. Também, questão da munição pública, segunda passada eu falei, questão da empresa. Até eles estiveram falando aqui com o Rodrigo e com a Fran, explicaram que o rapaz só pode subir no poste se tem autorização. Sem autorização, ele não faz nenhum serviço. Se tiver um poste queimado aqui na frente, ele tem autorização, ele faz. Se tiver um no lado, ele não pode fazer. Então, nosso problema está na Secretaria de Obras. Sai uma noite, faz uma seleção e passa para ele. Aí ele faz o serviço. Também gostaria, se desse, para dar uma limpada na entrada da cidade. Com essa chuva, começou a vir o capim, né? E está alto lá. Lá o portão principal da nossa cidade, dá uma limpada lá para o pessoal que vem de fora. Eu acho que era isso, senhor presidente. Eu vou falar para a mesa.
Oitavo vereador, Rogério Carlos Vencato.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, assessoria desta casa, ao Velto, quem nos assiste através da 87.9 nas redes sociais, nosso boa noite. Queria aqui começar rapidamente falando sobre a agricultura e as obras do interior, que foram, já foi falado aqui, mas foi patrulhado Capão Grande, Piquiri, né, e os acessos também lá do Capão Grande. E também hoje foi patrulhado o Rincão do Ouro. Agora, na sequência, vai ser o Planalto e depois, posteriormente, as outras estradas do município também. Né. Agora já está chovendo, vai diminuir um pouco a entrega de água. Né, graças a Deus, né, vai diminuir a entrega de água nesse momento. Né, os mananciais já vão começar a se recuperar, e isso é um bom sinal. Também aqui aproveitando um pedido do seu Antônio Machado, né, que convida a localidade lá do Capão Grande para o dia 13, domingo, às 8 horas, lá na casa dele, uma reunião, né, referente ao poço artesiano que vai sair lá no Capão Grande. Então vai ter uma reunião dia 13, domingo, às 8 horas da manhã, lá na casa do seu Antônio Machado. Todos os interessados lá, né, que quiserem, podem participar. O bom é que todos vão lá e participem, né, desse poço que vai sair lá no Henrique de la Libera. Também agora está sendo iniciada as pastagens de inverno pela Patrulha Agrícola. Né? E também um outro aviso aqui que eu tenho aqui, que é a chamada pública para a merenda escolar, no dia 28 de março, às 9 horas, na prefeitura. Então, no dia 28 de março, chamada pública aos agricultores, familiares interessados em vender para a prefeitura, para o colégio, a merenda escolar. Também quero colocar aqui que sobre a programação da Semana da Mulher, né, que foi uma grande programação, quero parabenizar a Alcione, né, parabenizar toda a equipe que fizeram toda aquela estrutura, aquela janta, parabenizar as cozinheiras lá do Couro Cru pela excelente janta que fizeram lá, né, aonde, como o vereador Juscelino já falou, foram homenageadas três mulheres empreendedoras, né, que foi a Maria Fumaco, a Isabel Minucci e a Jaqueline Angonese. Então, pessoas que através da sua luta conseguiram chegar aonde chegaram hoje. Também parabenizar em nome da nossa vereadora Franciele, em nome da Suzele, em nome da Marla, que são as mulheres duas mulheres que trabalham aqui na Câmara de Vereadores, e a vereadora Franciele, homenagear todas as mulheres do nosso município. todas as mulheres são importantes. A mulher rural, eu sou agricultor, a mulher rural, batalhadora, que trabalha de sol a sol, né, junto com o marido na lavoura, e chega em casa, às vezes mulheres jovens que têm crianças para cuidar, têm crianças que vão para a escola, né, e ali, naquele trabalho de cuidar da casa, de fazer comida, de lavar a roupa, né, é um serviço bastante duro, né? E as mulheres nunca desistem, as mães nunca desistem, né? Homenagear também as mulheres operárias, né, que trabalham às vezes até fazendo hora, né, e tem que chegar em casa e fazer todo o serviço em casa, tá? Isso é muito importante. Todas elas são importantes, cada um no seu setor, cada uma no seu trabalho, na sua função, elas são importantes. As mulheres da educação, as professoras, né? E homenagear a todas as mulheres, né? Minha mãe, minha esposa, minha mãe que já está passando os 90 anos, né? Homenageá-las, né, com carinho e amor e respeito que a gente deve ter pelas mulheres. Dizer assim, que mulher não se bate nem com uma flor. Mulher tem que ter respeito, tem que ter carinho, né? A mulher é a nossa parceira sempre, é que nós defende sempre nas horas mais difíceis, né? Muitas vezes o homem é mais velho, fica lá acamado, quem é que está lá se não é a mulher da gente cuidando da gente, né? Isso é muito importante, valorizar a mulher cada vez mais, né? Hoje nós temos 4 mulheres secretárias fazendo um grande trabalho, outras administrações também já tiveram. Isso é muito importante. Nós temos que valorizar cada vez mais a mulher. A mulher na política. Hoje nós temos mulher em toda parte, deputadas, senadoras, ministras, vereadoras, prefeitas, né, dentro da política, fazendo um grande trabalho. Um trabalho bonito, sincero, honesto. Esta é a realidade. Então, parabenizar a Alcione pelo trabalho, né, que ela fez junto com a equipe dela, né, todo esse trabalho do dia da Semana da Mulher, né, que é amanhã, 8 de março. Parabéns e um beijo no coração de cada mulher de Nova Esperança do Sul. Queria também aqui colocar rapidamente que hoje nós estivemos lá em Santiago, numa reunião convocada pelo prefeito Gorski, né, lá no centro empresarial, onde se buscava fazer uma tentativa, e já vou aproveitar aqui e pedir ao presidente da casa que faça uma moção de apoio, né, em nome das 3 bancadas desta casa legislativa, uma moção de apoio, né, e enviar para a vara do trabalho, né, para o juiz Denilson, lá pode ser por e-mail, né, não tem problema nenhum, eles vão receber lá. Nós não levamos hoje, porque fomos assim meio rápido, né, mas as demais bancadas da região, né, já deixaram lá a moção de apoio, então queria fazer esse pedido que encaminhasse essa moção de apoio, né, para que não seja retirada de Santiago a vara do trabalho. É muito importante. Né, nós temos ali uma parte que trabalha com o Ministério do Trabalho, nós temos a Justiça do Trabalho, nós temos a Vara do Trabalho, que é muito importante. Eu dizia até lá, fizemos uma, eu e o Leonir tivemos lá, o Leonir, assessor jurídico, Leonir Medeiros, e o Jamir Ramos, estivemos lá, até damos uma entrevista na Rádio Santiago, o Leonir se pronunciou lá na hora da reunião, né, na intenção de nós darmos continuidade a esse trabalho de não ser retirado de Santiago a vara do trabalho, porque ela pode ir para Santa Maria, Alegrete e São Borja, em torno de quase 280, 300 quilômetros de distância, impactando, muitas vezes, trazendo um retrocesso aos nossos trabalhadores, né, porque, veja bem, muita gente já tem dificuldade de ir a Santiago para, né, para buscar os seus direitos trabalhistas, né? Então, tu já pensou ir a Santa Maria e Alegrete ou São Borja? A dificuldade que vai ser. Muitas vezes, a própria prefeitura vai ter que levar essas pessoas que não têm condições de chegar até uma vara do trabalho, né, para buscar defender seus interesses. Então, isso é muito importante. Eu dizia lá, assim, que já temos um retrocesso, nós perdemos o Banco do Brasil, né? Na iminência, de repente, a luta vai ser árdua de perder a vara do trabalho em Santiago. E quem sabe, né, senhores e senhoras, amanhã até a agência da Previdência pode, né? O governo, com essa reforma trabalhista, quer enxugar e está dificultando o acesso a essas instituições públicas, aos trabalhadores, né, que trabalham de dia, muitas vezes para ganhar um salário mínimo, como é o salário mínimo, que hoje, né, realmente não dá para muita coisa, e aí tem que buscar os seus direitos a 300 quilômetros de distância daqui. Então, foi uma reunião muito, muito proveitosa, teve vários vereadores, teve vários vice-prefeitos, prefeitos da região, o Góres, que era o anfitrião da reunião, né, pediu o apoio de toda a região, né, porque aqui vai ser tirada do Rio Grande do Sul, que eles têm na previsão de retirar 11 varas do trabalho do estado do Rio Grande do Sul e mais 71 varas no país inteiro, né, do trabalho. Então, isso tá dificultando, ao invés, né, vamos pegar o Banco do Brasil, que foi uma luta árdua na época para trazer os bancos para cá, o Sicredi, o Banrisul, o Banco do Brasil, e hoje já não temos mais o Banco do Brasil. Né? Amanhã depois, de repente, não temos mais a vara do trabalho, ou quem sabe a agência da Previdência, vamos ter que ir a Alegrete, ou a Cacequi, ou Santa Maria, onde é a superintendência. Então, isso é muito importante. Né? Eu acho que nós se unir, fazer essa moção, né, de apoio, né, porque todo mundo sabe que o trabalhador, se ele vai requerer um direito dele, ele vai perder o dia de serviço. Vai ter que ir a Santa Maria, vai ter que ir a Alegreta e São Borja. Então, nós não podemos deixar acontecer. Aquele posto da Justiça Eleitoral aqui de Jaguari, que queriam tirar aquela vez também, né? Aí foi conseguido, foi uma luta, hoje foi falado lá, né? Até o Leonir falou nessa questão e conseguiu manter aqui, né, o cartório eleitoral de Jaguari, né? Então, nós temos que se unir, essa casa tem que estar unida em defesa do povo trabalhador, do nosso município e da nossa região. Muito obrigado.
Peço que o vice-presidente assuma a presidência para fazer uso da palavra.
Vereador Magno, tem o tempo de 10 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, ao Veltro, que nos assiste, meu boa noite, e os ouvintes da 87.9. Dá uma falada sobre a rua lá, no loteamento do Cabecinha, lá onde que mora na rua do Danda lá. Dei uma passada lá, hoje é crítica a situação, que era já nessa época, né, com essa chuva, imagina no inverno, é só terra. Então, pedir para a administração, porque calçamento daquelas ruas certamente vai demorar muito tempo. Pedir para a administração ali trabalhar em cima ali, largar um cascalho, uma terra, porque ninguém merece morar numa rua de estrada de chão aí e terra pura, né? Então, tem que pelo menos encascalhar. Eu acho que é serviço com os maquinários que hoje em dia tem aí, questão de um dia faz um baita, ou não faz tudo, se não fazer tudo, faz quase tudo. Hoje eu não passei ali, mas eu passei agora ontem, se eu não me engano, passei ali nos reolão ali embaixo e vi a reta escavadeira ali, que faz dias que está parado. Eu não sei se algum vereador sabe me explicar por que aquela reta está parada ali. Pode falar.
Obrigado pela parte, vereador. Já foi retirada, hoje já está com problema, né? Já foi retirada para conserto.
Não, está bem. O trecho do Curuçu, a VRS 825, como vai ter o recapeamento ali, né? Eu concordo com o vereador Chita, eu acho que assim, ó, pelo que a gente vem acompanhando, não é só a cidade de Nova Esperança, com certeza teve um empenho grande do prefeito. Acredito que também, de repente, o prefeito do Antão ali poderia conseguir, porque é vários municípios que que liberaram essa verba para fazer os trechos, né? E pedir para a administração, acredito eu, que já devem ter. Imagina se estraga um caminhão ali nesse trecho ali, aonde que uma carreta vai poder estacionar? Ou, às vezes, falta freio, ela vai ter que ter um... Então, pedir assim, ó, para fazer um alargamento do asfalto em algum trecho, um ou dois, né? Porque tu encontra muita carreta parada, às vezes, ali com algum problema, e eles não têm lugar para parar. Eu sou amigo de uns vários caminhoneiros aí, eles não têm lugar para parar. Então, assim, ó, é trecho curto, né? Pega e canaliza uns trechos dos valos que tem ali e alarga aquele, um ou dois trechos, né? Sobre a fiação de telefone na cidade, como diz o vereador Rodrigo, que falou, né, Rodrigo? Hoje tivemos um acidente em São Borja ali, de um fio ali, e deu no pescoço do motoqueiro, né? Assim, aqui na cidade tem vários trechos aí com esse problema ali. Essa rua ali do Dutti, ali do... Sempre tem bastante fio ali, arrebentado na... Sim, eu ia falar na Rua dos Escalão ali, é só passar ali e ver, então... É vários trechos assim com a linha de parte de telefone. Os caras fazem muito baixa. E esses caminhões hoje é meio alto, né? Então acontece isso aí. Então vamos ver a quem nós podemos recorrer nessa parte aí para nós dar em cima. E fica até feio para a cidade, né? Fiação tudo caída e... fazer um pedido de volta na roçada da barragem. Aquela roçada da barragem já era para ter feito pela administração. Já faz tempo que eu venho cobrando o serviço de uma hora com a máquina, o serviço de meio-dia com as duas roçadeiras. Isso. E ainda mais agora que com chuva está crescendo cada vez mais, está complicado aquele trecho ali. Mas toda sessão aí que tiver que... eu enxergo esse serviço aí e gente passa lá em casa cobrando, né? Outra coisa que eu venho cobrando faz tempo nessa casa aqui, sobre o caminhão-tanque. Caminhão-tanque, tá? Foi promessa de campanha, e além da promessa de campanha, eu acho muito interessante esse caminhão-tanque. Que isso aí é só pensado quando pega fogo numa casa, alguma coisa. Ah, mas se tivesse um caminhão-tanque. A prefeitura tem vários caminhão ali parado, que dá para deixar para esse tipo de serviço. A prefeitura tem dinheiro em caixa, ficou dinheiro em caixa, tem dinheiro em caixa, e o dinheiro, se tem dinheiro em caixa, é feito para gastar numa coisa útil. Isso aí eu acho muito útil. Imagina de 10 anos para cá, quantas casas pegou fogo aqui em Nova Esperança? E se não tiver, e por mais que tu não consegue salvar a casa aqui, e uma casa de madeira pega fogo em 15 minutos, mas é a casa do morador do lado, né? Então, assim, ó, eu acho que nessa parte aí o prefeito tem que correr de atrás. E se não tiver ninguém que instale, que não se anime a instalar, eu dou a minha mão de obra para instalar, né? Porque eu sei instalar e sei fazer. Eu só quero as peças e faço. Se não tem, eu deixo em segundo lugar, né? Se não tiver que ninguém que faça, eu faço, né? Para fazer. O povo, a população precisa de um caminhão nesse porte. E deixar os meus parabéns amanhã pelo dia 8, né? 8 de março, o Dia da Mulher. Principalmente para minha mãe, para minha esposa, uma filha também, que tem uma filha mulher, está me deixando já quase sem cabelo também, né? O vereador Chita me, né, fala. Para as gurias que trabalham com nós aqui, a Suzélia, a Marla, a nossa colega vereadora, deixar meus parabéns. Seria isso, seu presidente, devolvo para a mesa.
Devolvo ao presidente.
Senhor presidente, gostaria de fazer o uso do tempo de liderança.
Pode fazer.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas vereadores, ao Velto, que nos acompanha aí na casa hoje. E vim aqui usar o tempo de liderança do partido, PL, para homenagear todas as mulheres do município, todas as mulheres da região e país afora. Dizer que esse é um mero dia, né, delas, o qual a homenagem teria que ser todos os dias. As mulheres, como foi citado pelos colegas,
né? A gente acompanha aí, quem ajuda nos deveres da casa sabe como é que é trabalhar um dia inteiro e chegar em casa e fazer o que tem que ser feito. Quem tem crianças,